E também, como último aviso, eu queria te lembrar que dia 30 nós teremos Bold School sobre saúde mental. Então, um curso sobre saúde mental, como tratar sobre a sua própria, como ajudar seus amigos, as pessoas que estão em volta de você nesse tema tão importante. É, o Setembro Amarelo, ele não acontece só no Instagram. Então, vamos para o Bold School. E no Instagram você consegue ver como é que você se inscreve, como é que vai rolar, e nós vamos estar junto lá. Demorou? Nós estamos na série sobre este livro aqui, o Vida Profundamente Formada. Cara, esse livro aqui, ele é incrível. Se eu fosse indicar qualquer livro para qualquer pessoa nesse momento, eu indicaria esse aqui, agora. Esse livro, Vida Profundamente Formada, ele é extremamente prático, ele é muito forte, tem me edificado demais, edificado nossa juventude. Então, cara, não perde tempo, lê lá, vai complementar tudo que nós estamos falando nas últimas semanas. E essa aqui já é a penúltima mensagem. Então, não perde. Antes de acabar a mensagem, dá tempo de você se atualizar, você ler e você ficar por dentro do que a gente está vivendo como juventude. E a mensagem de hoje é Segredos da ADM. O que o seu coração tem escondido? Tem gente que até arrepiou quando falou sobre ADM. Eu não sei você, mas quando eu era um jovem gafanhoto, um adolescente perdido com a cabeça por aí, eu tinha muito medo que alguém desse uma olhada na minha DM ou no meu celular, não deixava que ficasse acima da mesa, e talvez você se identifique com essa realidade. Muitas vezes nós temos medo de que as pessoas vejam o que nós realmente estamos fazendo, ou quem nós realmente somos, ou o que nós não queremos mostrar para as pessoas. Isso é muito, muito importante, porque mesmo que nós muitas vezes nos enganamos pensando que aquilo não tem nenhum efeito, que as coisas estão isoladas, que aquilo que eu escondo, aquilo que eu luto contra, está muito longe, está embaixo da cama, está encoberto, ninguém faz ideia. Aquilo está afetando a minha vida muito mais do que eu posso imaginar. Então eu quero ler um versículo, depois nós vamos orar para passar para a mensagem. Lamentações 3:40. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Jesus, muito, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Leve Bold, obrigado por cada jovem que está aqui. Obrigado porque nós podemos nos juntar e ouvir mais da Tua Palavra. Obrigado porque num momento como esse, uma simples noite se torna um encontro extraordinário com Você. Jesus, que o Senhor enche o nosso coração durante essa mensagem. Que o Seu Espírito Santo trabalhe poderosamente no nosso coração. E que em nome de Jesus, cada versículo, cada ponto, cada conceito que nós vamos falar, tenha uma aplicação pessoal e única que só o Seu Espírito Santo pode proporcionar, Jesus. Que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração e abençoe cada um que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Isso aí, galera, tamo junto. Então, segredos da DM, o que o seu coração esconde. Esse é um negócio sobre o que nós estamos falando, sobre viver na profundidade. Muitas vezes nós temos medo de cavar até a profundidade do nosso coração. Medo daquilo que nós fizemos, o filme antigueiro vai falar, eu sei o que você fez no verão passado. Medo daquilo que as pessoas podem pensar sobre nós. Medo até do que nós mesmos pensamos sobre nós, daquilo. Muitas vezes você não quer admitir certas verdades, você não quer reconhecer certos erros, certos problemas. Muitas vezes nós temos medo de cavar mais fundo, porque nós não sabemos o que nós realmente podemos encontrar por lá. E esse é o segredo do privado. Enquanto nós achamos que nós estamos escondidos do mundo, escondidos daquilo que todos podem ver, num espaço que é só nosso, num espaço que está protegido por senha, num espaço que ninguém tem acesso, muitas vezes a gente coloca para fora as coisas que nós não queremos nem admitir. E numa vida profundamente formada, assim como está falando no livro, nós precisamos chegar até as raízes, até o fundo. Porque a superficialidade não é vida, é muito simples. A superficialidade te deforma, a profundidade te protege. E quando nós vivemos na superficialidade, onde tudo é bom, onde tudo é lindo, onde tudo é perfeito, instagramável, nós não chegamos à vida verdadeira. A profundidade, quando estamos na superficialidade, nós somos alvos fáceis. Na superficialidade, você nunca fala sobre seus problemas. Na superficialidade, você nunca se abre. Na superficialidade, você vive de sorriso, aperto de mão, você vive de tamo junto, mano. Qualquer dia a gente marca alguma coisa. Na superficialidade, você vive de conversas rasas e facilidade. E no primeiro momento parece muito bom. É muito tranquilo. Porque a gente não precisa enfrentar os problemas que às vezes vivem na profundidade. A dificuldade de olhar para o nosso próprio coração. Mas a vida na superficialidade, ela nos deforma. Ela deforma quem Deus fez você para ser. Ela deforma a imagem de Deus em você. A vida na superficialidade, ela começa a bater, a minar a imagem de Deus em mim. Eu começo a colocar camadas de outras coisas. Eu começo a colocar talvez algumas mentiras, talvez algumas aparências, talvez algumas facilidades. Porque a verdade é que todos nós temos as nossas falhas. E quando nós não estamos protegidos na profundidade de Jesus, na profundidade de quem Deus é, de quem eu sou para Deus, nós somos vulneráveis a ataques. Então nós precisamos inventar alguma coisa, precisamos nos proteger, precisamos começar a colocar camadas. E é aí que vive o problema. A gente começa a fingir. Eu não sei você, mas pelo menos na minha vida por muito tempo foi assim. Eu dizia que eu não procurava cuidado porque eu não queria ouvir de ninguém. Porque a verdade é que eu não queria mudar o que eu estava fazendo, eu não queria mudar o que eu já tinha feito, não queria mudar o meu coração, eu queria continuar sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, não queria largar as minhas práticas. Então era muito mais fácil eu simplesmente não me abrir, eu não falar. Por mais que no fundo eu soubesse que era algo errado, que tinha alguma coisa fora do lugar, por muitos anos foi muito mais fácil só não falar com ninguém sobre isso. Mas essa superficialidade me deformou. Acabou com a imagem do Senhor que existia em mim. Começou a manchar, começou a cobrir de mentiras, cobrir de pecados, cobrir de dores, machucados, alguns legítimos, outros não. Mas na profundidade com Deus é quando nós estamos protegidos de fato. O que é a profundidade? A profundidade é quando eu estou num lugar que eu sei quem eu sou para Deus. O importante não é eu saber quem eu sou para mim, ou eu saber quem eu sou para o mundo, ou eu saber quem eu sou para todo mundo. O importante é eu saber quem eu sou para Deus, porque isso me protege da deformação, isso me protege do engano, isso me protege da pressão. Porque quem sabe quem é para Deus não tem medo de se mostrar, não tem medo de ser verdadeiro, não tem medo de falar, não tem medo de abrir o coração. Essa é a proteção. Essa é a vida profunda, é isso que é viver na profundidade. Mas quando nós estamos vivendo no raso, muitas vezes é necessário que a gente minta, que a gente esconda, que a gente tenha um privado. Então, eu preciso perguntar para você, quais segredos tem na sua DM? Quais segredos a sua DM esconde hoje? Quais perguntas você se cansou de fazer para o Google e nunca fez para alguém? Eu sei, nessa eu caí bem, eu já fiz isso. Quantas séries, comidas, compras foram apenas desabafos ou coletores de lágrimas que você esconde todos? No que você tem extravasado? Porque essa é a realidade, quem não desabafa, desaba. Então em algum lugar você está vazando. Se você não abre o coração para Deus, se você não se quebranta diante de Deus, em algum lugar vai vazar. Mas aquele que se quebranta diante de Deus não pode se humilhar diante dos homens. Quando a gente tem dificuldade de abrir, algum ponto de pressão vai sair. A gente fala no 30 semanas, as famosas válvulas de escape. Então se você está segurando estresse, ansiedade, depressão, em alguma coisa vai vazar. Muitas vezes pode ser isso, como estava falando ali, a compulsão, as compras, a mentira, os vícios. Tudo isso esconde uma falta. E também, quantos sorrisos e conversas educadas escondem um mar de irritação e tristeza? Como a gente estava falando de saúde emocional, sabe o que é interessante? Os primeiros sintomas de depressão não é você ficar trancado no quarto o dia todo. É uma irritação fora do comum, um descontrole nas emoções. Não precisa nem ser tristeza propriamente dito. Porque as coisas normalmente começam pequenas e elas vão subindo, elas vão alcançando. Por isso que desde o início nós temos que nos observar, nós temos que fazer essa análise. É isso que você está mais ouvindo nessa série. Você precisa entender o que está se passando no seu coração, porque só maquiar as coisas não vai te levar a lugar nenhum. Eu sei que isso é uma mensagem talvez um pouco difícil de escutar e muito confrontadora, mas a primeira pessoa que está recebendo ela sou eu, porque na maioria das coisas que eu li ali, eu já me vi em algum ponto da minha vida. Mas quando nós estamos fugindo dos problemas, fugindo da dor, fugindo da dificuldade, nós também acabamos fugindo de quem Deus tem para nós, para sermos. Se você foge de todas as circunstâncias, se você foge da realidade, você vai fugir também da obra que o Senhor quer fazer no seu coração. É impossível lutar com alguma coisa que você não acredita que está lá, algum fantasma, alguma coisa que você não admite. Já viu aquela famosa pessoa? Tem pessoas que o cara, ele está, a pilha de nervos, você olha para ele, ele está até com o olho piscando assim. E você pergunta, está tudo bem, mano? Ele, está ótimo. Porque às vezes é muito mais fácil só não admitir, mas esse cara nunca vai conseguir tratar a ansiedade, nunca vai conseguir tratar o estresse, alguma coisa que ele não admite que está lá, não tem como lutar com um inimigo invisível. E quando nós fazemos isso, nós impedimos que as nossas feridas, as nossas dores sejam tratadas. E é por isso que é tão importante você ir até o fundo, você permanecer. Apesar do desconforto, apesar da dor, apesar da dificuldade, é melhor viver sendo real. É melhor viver a autenticidade. É melhor jogar com todas as cartas na mesa, sem nada a esconder, sem medo de abrir o celular. Porque a verdade é que nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós aqui é 100%, ninguém chega lá. Mas quando nós admitimos isso, nós perdemos o medo de sermos reais, de sermos nós mesmos. Mas enquanto nós tentamos manter uma imagem, enquanto nós tentamos manter uma carinha ali, é muito difícil. E às vezes é muito por causa disso que você não consegue se abrir, talvez para os seus pais ou para um líder, ou conversar sobre o que está acontecendo no seu coração. Não é que você não queira falar, é só que acaba sendo tanta coisa que é difícil começar a abrir. Mas vale a pena ir pouco a pouco, até a gente chegar lá, num lugar que nós não tenhamos nada a esconder. Você vai ver que a vida fica muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais de boa. Apesar da rotina, apesar do estresse, não são essas coisas que acabam com a gente. A mentira mais comum de todas é a mentira que nós contamos a nós mesmos. Porque é mais fácil da gente acreditar. Mentir para outra pessoa às vezes é difícil, tem que inventar muita coisa, tem que encobrir muita coisa, tem que mentir várias vezes. Mas mentir para você mesmo é bem rápido. E muitas vezes a gente fica nessa bola de neve, a gente fica nesse caminho, e a gente não percebe que Jesus nos chamou para muito mais do que isso. Então nós precisamos examinar, por exemplo, a nossa família, aquilo que, de onde nós viemos, as nossas raízes. É verdade que Jesus, Ele ganhou o seu coração, mas você ainda veio de algum lugar, existem raízes, existem coisas. Muito da forma como nós agimos, da forma do nosso dia a dia, vem da sua família. Eu não sei se você já viveu isso, mas às vezes, quando vem alguém de fora almoçar na sua casa, ou alguma coisa assim, a pessoa pergunta, nossa, vocês fazem isso? Que diferente. Por exemplo, a minha casa, todo mundo é um pouco mais introspectivo. Então, às vezes, a gente come em silêncio em cima da mesa. A gente, tipo, almoça, todo mundo de boa, mas ninguém fica constrangido com o silêncio. Mais uma vez, uma pessoa foi almoçar na minha casa e ela falou, cara, tá tudo bem, vocês não falam nada, não sei o que fazer. Porque são hábitos, são formas. Às vezes, de onde nós viemos, mostra muita coisa sobre nós. Então, nós podemos avaliar também um pouco da nossa forma, olhando para a nossa casa. Outra coisa que nós precisamos examinar profundamente é a ansiedade. O Rick Villodas, nesse livro, Vida Profundamente Formada, ele fala Estar ansioso é algo humano, mas ser regularmente moldado pela ansiedade diminui a nossa humanidade. Porque quando nós estamos constantemente no estágio de ansiedade, constantemente nesse estágio de estresse, de doideira, de louco, de sair correndo, de pular, de falar, eu não consigo ficar parado, a gente se esquece das pessoas que estão na nossa frente, de olhar nos olhos, de falar, de nos abrir, de pedir ajuda. É isso que nos faz humanos. Então a ansiedade, ela acaba distorcendo essa visão, ela acaba distorcendo coisas que são normais. Aquilo que nós precisamos olhar para dentro de nós, mas não simplesmente olhar para me analisar, para entender, para conseguir interpretar o que eu vejo quando eu olho para a minha vida. Eu preciso primeiro saber que eu sou profundamente conhecido por Deus. Um dos salmos mais famosos, o Salmo 139, 1 até 3, vai falar: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos e sabe muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Engraçado se lembrar disso, né? Que Deus sabe de tudo, que Ele manja, que Ele está por dentro. É engraçado porque muitas vezes eu me peguei orando, dando volta naquilo que eu queria falar para Deus, esquecendo que Ele sabe que eu quero pedir muito antes de eu falar. Esquecendo que a oração é muito mais uma conversa do que qualquer outra coisa. Esquecendo que Deus conhece o profundo do meu coração e não se assusta com isso. Muitas vezes a gente, não sei por vocês, pelo menos eu posso falar por mim, quando se vê um pecado, se vê uma dificuldade, se vê alguém errando, é muito fácil fingir que você não consegue entender, que você não se relaciona com aquilo, que você nunca seria capaz daquilo. Tipo assim, ele mentiu, como ele pôde? Ele traiu, meu Deus, como que alguém é capaz disso? Mas a verdade é que muitas vezes nós escondemos as coisas que nós somos capazes, que nós podemos entender, isso nos afasta das pessoas. Enquanto nós fingimos que o pecado não tem nada a ver com a gente, enquanto a gente finge que nós nunca cometemos certos erros, enquanto nós fingimos que algumas coisas são impensáveis, nós também vamos estar nos afastando das pessoas. Nós vamos estar criando barreiras, criando religiosidade, criando afastamento. E para você também lembrar que quando você erra, cara, você não é diferente de mim, você não é diferente de nenhuma das pessoas que está aqui. Quando você está falhando em alguma coisa, você não é diferente, você é humano, acontece. Mas Jesus tem uma força maior do que a força humana para te oferecer, mas ela não é disponível na superfície. Na superfície Jesus não te chamou para isso. O que Jesus diz, todas as palavras dele é: venha, conheça, se abra, se arrependa. Jesus não simplesmente sai por aí fingindo que o mundo está perfeito ou que está todo mundo bem. Na época dele as coisas estavam muito complicadas, e várias vezes ele fazia perguntas dolorosas para as pessoas. Se lembre, por exemplo, da mulher do poço. Ele olhou para ela e falou: olha, eu sei que você já teve 7 maridos, e o homem que você vive hoje não é seu marido, 5, eu acho, perdão. O que seria a superficialidade? Era Jesus olhar para essa mulher do poço e falar: está tudo bem, né? Faz parte. Mas Jesus não é assim. Jesus, ele conversa, ele pergunta, ele abre. E essa é a vida na profundidade. Nós não podemos fingir, nos esquecer de que de alguma forma Ele vai se assustar com aquilo que nós temos de mais profundo, de que de alguma forma Ele não vai entender ou Ele não vai se relacionar conosco. Mas cara, deixa eu te falar, Jesus foi homem, Ele passou por aqui, por todas as dores que eu e você passamos. Ele sofreu tentação, Ele sofreu fome, Ele sofreu frio. Jesus sabe todos os problemas, Jesus teve todo tipo de tentação, e Ele escolheu se sacrificar por mim, por você. Ele escolhe continuar um relacionamento todos os dias. Ele escolhe permanecer de braços abertos para você, independente de quem você é ou o que você tenha feito. O seu pecado não assusta Jesus. O seu pecado não afasta a ação de Deus. O que afasta é você fingir que está tudo bem. O que afasta é você deixar de pedir perdão. O que afasta é você deixar de se arrepender pelas coisas que estão erradas. Mas errar todos nós fazemos. O que nós precisamos nos lembrar é que, por mais difícil que seja, por mais escuro que seja a noite, Jesus está lá pela manhã. Ele está disponível para mim e para você. Ele te conhece profundamente, Ele sonda o seu coração e Ele escolheu morrer por você. Não foi um acaso, não foi uma multidão, não foi um sacrifício uma vez, valeu por todo mundo. Ele escolheu morrer por você. Jesus não tem medo daquilo que nós podemos fazer, e a igreja também não deveria. Então, toda vez que você ver alguém julgando, alguém escondendo, alguém lançando de lado, essa pessoa não está representando Jesus, porque Jesus não tem medo. 2, Deus está inteiramente disponível para mim. Salmos 139, 4 a 6. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já me conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a sua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Eu acho interessante esse versículo que ele fala: o conhecimento é tão elevado que eu não posso atingir. Ou seja, eu não consigo entender, não consigo nem compreender que o Deus que fez o universo conhece o meu caminho. O Deus que moldou todas as estrelas, que moldou cada pessoa que passou por essa terra, Ele possa conhecer o meu caminho, Ele possa me entender, Ele possa se importar comigo. Mas essa é a realidade. Outra coisa que por muitos anos eu mesmo acreditei, eu mesmo me distanciei, por me ver como uma pessoa no meio da multidão, que minha opinião não importava, que não importava o que eu estivesse fazendo, que não importava como me sentia. Mas a realidade é que Deus se importa o suficiente para, de novo, mandar seu único filho morrer por mim e por você. Não foi um capricho, não foi generalizado. Cada momento de dor sangrou o coração de Deus por você. Você não pode fazer menos desse sacrifício. Quando pensamentos como esse entram na minha cabeça, eu me distancio da realidade, do sofrimento e a vontade que Cristo tem de se encontrar com você. Então, se isso for uma novidade, se for talvez a sua primeira vez aqui, eu quero te dizer que Jesus Cristo se importa com você. Mesmo que mais ninguém se importe, Ele está te procurando, Ele está te chamando. E também, se você está aqui há muito tempo e essa verdade já começou a virar normalidade no seu ouvido, tanto que ela caiu nas mesmices e você não presta mais atenção no que você está falando, mas eu quero te dizer de novo, para reafirmar, para você mudar essa tônica no seu coração: Deus se importa com você, você é único para Ele, e é um desserviço para a pessoa que Ele fez você se esconder atrás de uma máscara. Ele te criou da forma que você é, do jeito que você é. Tu é esquisito, demorou eu também, tá ligado? Tu pode não ser tão convencional, tu pode ser meio batidinho, mas cara, Deus te criou do jeito que você é. Deus te moldou, Ele te fez, Ele planejou, Ele sonhou com você, Ele te deu um propósito e uma missão, e é um desserviço com tudo isso. É cuspir no prato quando você tenta ser uma pessoa que você não é, quando você tenta ser outra pessoa. Cara, para com isso. Deus é perfeito, Ele não erra, e Ele fez um caminho para você. Ele deu um sonho para você. Não ache que seu sonho é pequeno demais, porque foi Deus que te entregou. Não ache que seu sonho é grande demais, que ele é inalcançável, foi Deus que te entregou. Não ache que você é distante demais, esquisito demais, defeituoso demais, problemático demais. Deus te criou, e por mais que possa ter dores, dificuldades, aflições e coisas que você hoje não está apto, mas espera, confia no processo, acredita no Senhor, porque Ele tem um caminho para o propósito dEle na sua vida. Ele preparou tudo, porque esse mesmo Deus que criou todas as coisas se importa com você. E se você consegue entender e compreender isso, você vai entender um pouco do quanto você é amado. É verdade, na superficialidade tudo é mais simples, mas na profundidade, cada passo que eu dou oposto ao Senhor, ele é sentido pelo coração de Jesus. Ele se importa, cada vez que eu me diminuo, cada vez que eu me escondo, cada vez que eu coloco uma máscara, cada vez que eu peco. E esse é um outro desafio da vida profunda. Eu preciso entender que cada vez que eu erro o alvo, isso machuca o coração do Senhor, que preparou um caminho, que sonhou com os meus passos, que tem um propósito para mim. E é por isso que, apesar de todas as coisas, eu ainda luto para a vontade de Deus para mim. E Ele não se esconde de você. O Senhor está sempre disponível, Ele está sempre aqui, Ele está sempre procurando. Quantas vezes eu deixo de falar com Deus porque eu tenho medo do silêncio? Quantas vezes eu deixo de perguntar porque eu tenho medo que ninguém responda? Quantas vezes eu tenho medo de orar porque eu, no fundo, eu acho que Ele não vai responder? Mas se eu tiver confiança de que Deus está lá me ouvindo, se eu tiver confiança de que Ele está aqui, eu vou orar mesmo, eu vou orar sem cessar, eu vou colocar as coisas que precisa, eu vou falar com Ele, eu vou me abrir com Deus, porque eu sei que Ele está me escutando. Mas se eu não acreditar que Deus se importa comigo, se eu não acreditar que Ele está me ouvindo, se eu não acreditar que Ele puder responder, aí é verdade, vai ser muito difícil você orar. Vai ser difícil pra caramba. Porque ninguém gosta de falar sozinho. Quer dizer, tem gente que gosta, mas a maioria não. Então, se eu não acreditar que ninguém está escutando, por que eu vou orar? E às vezes esse é o desafio de criar uma vida de oração. Na vida profunda, você realmente está esperando uma resposta? Você realmente está esperando ele, o que o Senhor vai falar? Você realmente tem expectativa de que Ele vai te responder? 3. A minha existência é fruto do desejo e da ação de Deus. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e eu digo isso com convicção. Por mais que você não seja a última bolacha do pacote, você não seja maravilhoso, você não seja perfeito em todas as coisas, é verdade, Deus te fez de modo, a palavra de Deus diz, de modo assombrosamente maravilhoso. É um temor que existe. Porque é verdade, cara, imagina, cada pessoa que está aqui dentro desse auditório é um universo único, complexo. Todos nós passamos por tantas coisas, cada dia, passado, sentido, cada experiência, cada momento. Mas Deus consegue se importar, Deus está presente, Deus te fez de forma única, incrível e maravilhosa. E de novo, você não pode permitir que a superficialidade, que o pecado manche essa imagem que Deus produziu para ser vivida no profundo. Quando eu estou no superficial, é muito fácil eu me encobrir de mentiras, é muito fácil eu me encobrir de pecado, mas no profundo, quando o que importa não é o que as pessoas acham, mas quem o Senhor tem para mim, quem eu sou para Ele, quem eu sei que o Senhor é para mim, aí que eu vou me proteger de qualquer deformação, qualquer luto, qualquer medo, qualquer problema. Não tem tempo ruim. Na profundidade, eu sempre estou protegido. Eu não sei se você já passou por um mar muito difícil, mas a única vez que eu realmente senti que eu estava, tipo assim, estava numa praia, e eu senti que eu perdi o controle. Sabe quando você está nadando, você sempre, nossa, ficou sério o negócio aqui. Eu estava com as minhas duas irmãs, e eu estava numa praia que eu estava aqui, a borda da praia era ali, na primeira fileira, mas tinha um degrauzão, bem profundo, e do nada a gente estava nadando, e o mar começou a ficar muito pesado, muito revoltado. Eu comecei a não conseguir sentir o chão, comecei a não conseguir pular, eu nadava e não conseguia sair. E eu comecei a pensar, olhei para as minhas irmãs do meu lado e falei, cara, como é que eu ainda vou me tirar daqui, depois eu ainda vou ter que tirar elas da água? Cara, se começar a afundar aqui vai dar muito ruim. Porque as ondas, elas batem mais pesado na superfície. Na profundidade, para quem está mergulhando, pode passar um tsunami em cima da cabeça. E a pessoa não sente. É literal isso, existem relatos, se você estiver embaixo da água, você não vai sentir a onda. Tem aquele negócio, né? Quando a onda está vindo, você abaixa. Você entra debaixo da água, porque a profundidade nos protege. Mas o raso é um lugar extremamente perigoso. Lá as ondas batem mais fortes, lá você está desprotegido. Então nós precisamos correr para a profundidade com o Senhor. 4. Deus me revela quem eu realmente sou. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Mais uma vez, será que nós não falamos? Pergunta para Deus, converse com Ele. Você não precisa se descobrir, você não precisa se encontrar. Você foi encontrado por Deus, a resposta é clara, você já encontrou a vida. Você não precisa sair por aí descobrindo a vida, você não precisa sair por aí descobrindo o que a vida tem para você. O Senhor já encontrou, Jesus Cristo conquistou a vida no Calvário 2000 anos atrás. Você não precisa sair por aí buscando respostas, não precisa sair olhando para dentro do seu coração buscando as respostas. A resposta de quem você é está em Jesus. O nosso coração nasceu em pecado, foi gerado em pecado. A palavra diz que todos os homens são envolvidos outros em pecado. Então, se eu procurar bem fundo no meu coração, o que eu vou encontrar? Muitas vezes pecado, muitas vezes problemas, muitas vezes dúvidas, muitas vezes dificuldades. Mas se eu procurar em Deus quem eu sou, o que eu vou encontrar? O plano que Ele tem para mim, o propósito que Ele tem para mim. Quando eu quero saber para que alguma coisa serve, eu não pergunto pro treco. Quer ver? Não adianta eu perguntar PA, para que você existe? Fala. Não adianta, o PA não consegue me dizer, porque ele é uma criação. Se eu quero saber o que a criação faz, eu vou para o Criador. No caso do PA, muitas vezes vem com o manual, no nosso caso vem com a Bíblia. Então, a gente precisa buscar, não em nós, não no nosso coração, não naquilo que nós estamos fazendo, mas a nossa verdadeira identidade, ela está nas mãos de Deus, ela está no Espírito Santo que está no nosso coração. A nossa verdadeiro propósito, missão, e até mesmo aquilo que você gosta, você não faz nem ideia, mas aquilo que mais vai te dar alegria, aquilo que vai encher seu coração de propósito, aquilo está nas mãos do Senhor, e Ele que pode te revelar, e Ele que pode te mostrar. Então não fique aí nessa luta de querer descobrir quem você é. Entre no propósito de descobrir quem você é para Deus. Então eu queria te convidar nesse momento para um caminho mais profundo. Eu já passei muito tempo falando. Não é de mim que você precisa ouvir alguma coisa. Não é do que eu posso falar aqui. Até porque ninguém, argumentos não salvam ninguém. Muito menos discussão ou uma boa fala. Mas mais uma vez, o Espírito Santo está aqui, Ele quer falar com você. O Senhor está aqui e nós não podemos ter medo de perguntar. Vamos falar com Jesus um pouco? Vamos perguntar para Ele? Vamos para a profundidade? Esse é o caminho mais profundo. Essa talvez seja a maior dificuldade. Então, feche seus olhos aí. Se desliga mesmo de quem está do seu lado. Às vezes tem um pouco de pressão, né? Às vezes você está aí do lado do seu amigo, da sua amiga, do seu crush. E você quer manter uma imagem. Mas se desliga um pouco aí. Esquece de tudo isso. Comece a refletir sobre o que você ouviu, alguma coisa que falou ao seu coração. Ou se não, só pergunta quem você é para Deus. E vamos orar e deixar que Ele responda aqui.